chuva aí, porque a gente já começa a perceber a grama aí no pátio, tá querendo se entregar, a gente vê o milho aí sofrendo, então precisamos dessa chuva. Mas muitas escolas da nossa região estão passando por necessidades e problemas nessa retomada total das aulas. Colégio Arabi Augusto Naco, quase todo interditado, polivalente, com obras inacabadas, Escola do Tupinambá com possibilidade de fechamento, tudo isso são assuntos que nós queremos abordar com o CEPER Sindicato. O diretor do 25º Núcleo de CEPERs, presidente Juarez Lorenzon, está por aqui com a gente. Como é que vai, professor? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Tudo bem?
Pois é. Estamos passando por uma situação bem diferenciada. Final do ano, já reta final desse período do ano letivo. E as escolas nessa situação, professor?
Essa é uma grande realidade das escolas gaúchas, né? Nós temos hoje, Paulo, para ter uma ideia, mais de 2.500 escolas públicas no Rio Grande do Sul.
Sim.
Dessas 2.500, 500, mais de 500 estão na situação do poli, do estadual e do Luiz Sorgato em Tupinambá, ou em péssimo estado de conservação, ou querendo fechar. Então é uma realidade que a gente vê com preocupação, porque todo mundo fala que é a saída é a educação, mas aí você vê essas barbaridades, né, na escola pública.
Você sabe que a gente olha com tristeza quando percebe que os investimentos acabam tendo que se concentrar na área da segurança e não na área da educação. E aí, a gente sabe da importância do investimento na área da segurança, mas precisa andar junto à educação, porque senão nós vamos continuar a vida inteira investindo em segurança.
Eu relatava esses dias na Câmara da minha preocupação nesse sentido que você coloca aí. A gente acha que somos super a favor de segurança.
Precisa.
Que as pessoas tenham, saiam na rua, onde quer que andem, estejam protegidas, ou onde o Estado esteja presente. Mas quando se vê que a prioridade que seria a educação fica muito... Né? Hoje, por exemplo, 25% dessas escolas que eu falei estão na situação de que os alunos têm que estar se protegendo. Por exemplo, o estadual. Tem 11 salas na parte de cima que estão interditadas. E uma escola histórica de Lagoa Vermelha, uma maior escola do município. A parte de baixo ali, que outras salas que são utilizadas, tem umas 10 ou 12 turmas de manhã, eles fazem rodízio. 5 vai uma semana e 5 vai outra. Se imagina, esse presencial, a gente já tem dificuldade de comunicação, de transmitir conhecimento, de ensinar os alunos. Se imagina se numa semana sim, uma semana não. Fora a pandemia, que né, trancou um ano, quase 2 anos a escola pública.
Travou,
né?
Tudo, né?
Então é bem delicado. O poli, por exemplo. O poli, eles fizeram uma troca de cobertura ali, de zinco, botaram zinco de galpão. Essa é a palavra certa, amigo. Zinco de galpão. Quando esquenta, torra. Quando esfria, gela. E aí não acabaram. Está sem forro, a fiação está toda solta, está horrível, sabe? A escola fica feia, imagina, não tem aquele acabamento, né?
E tu coloca a quantidade de alunos do poli do estadual, dá quanto por cento?
Em épocas normais era 1.200, 1.300 alunos,
já pensou?
Né? É bastante, são as duas maiores, né? Então você vê ali que está ali, os diretores fazem o que pode, porque tudo é recurso financeiro, você não tem grana, não tem melhorias, e aí tem que contornar, né? Os alunos ali mal assistidos, com risco, né? Qualquer das duas escolas tem um risco para os alunos, né? E aí, normal, né? E isso que ficou 2 anos o Estado parado com as escolas. Poderia ser feito umas melhorias. Agora que está voltando o estadual, parece que vai vir uma verba para trocar a cobertura. O poli parece que estão pensando uma verba para concluir os forros da escola. Ficou 2 anos. Era a hora da escola estar prontinha, bonitinha, as escolas...
Mas daí ficou a desculpa de que tinha que concentrar na saúde, na pandemia, né? Só então, que agora... a gente sabe a quantidade de dinheiro que circulou nessa pandemia.
Isso aí é uma discussão meio complicada, né? Então, quando os alunos já estão com essa situação fora da escola, meio solta, de não voltar mais por causa do trabalho, a crise atingiu as famílias, então a família tem que colocar os filhos trabalhar, aí já é mais um motivo para eles não virem voltar para a escola. E quando volto, vê uma escola o jeito que está essas nossas escolas, aí desanima os alunos. A gente vive de coisas boas. Quando você vê um ambiente que você fica ali a manhã toda, a tarde toda, a noite toda, para estudar e ver aquela situação bem delicada, e mesmo a motivação dos professores, né? A situação dos professores, além dos pagamentos, que faz 7 anos que não temos aumento, nosso plano de carreira foi detonado, todo dia estão cortando nossa folha de pagamento, né? Todo dia tem um desconto. Ah, porque deu a pandemia, nós cortaram a miséria que é o nosso vale refeição. Ah, mas deu a pandemia, tem um difícil acesso, não dão porque nós estava em casa. Mas o trabalho em casa era triplicado, porque você tem que cuidar dos alunos, do material, a produção, enviar o material, corrigir, e aí a tua vida vira uma salada de frutas, porque os alunos, quando você dá liberdade para o aluno entrar no teu celular, não tem mais limite de hora que ele vai te ligar. Uma mulher me relatava, Juarez, eu estava num casamento, o guri me ligou pedindo uma explicação, entendeu? Então, abrir o celular... E afora o gasto que esse celular está tendo dos professores, que o governo não paga esse custo. Não, internet.
Tem professores que não tinham notebook, não tinham celular em condições, tiveram que investir para poder dar aula.
Os professores, agora está vindo, aqui no Poli já veio, acho que no estadual talvez deve ter vindo alguma coisa, os notebooks para os professores, bom até. Mas assim já não.
Sabe quantos mais ou menos, professor? Ali no Poli veio quantos?
Ali todos os professores nós tem. Todos. As outras escolas até não tive o cuidado de perguntar, mas creio que veio meio para as maiores aí. Todos estão com notebook bom.
Agora, sobre a questão estrutural, eu vou falar aqui do Poli porque eu passo mais seguido ali e salta os olhos. Por exemplo, o entulho que foi retirado da escola para fazer a reforma está ali no pátio, um aspecto feio, né? É de responsabilidade de quem tirar aquele entulho, pelo menos tirar dali.
É. A responsabilidade é da empreiteira que né, ganhou a licitação para fazer a obra. Mas o cara faz 2 anos foi embora. Os caras, uns picareta ali, vieram ali, pelo próprio trabalho que eles começaram a fazer ali, o material que eles colocaram. Eu já até tinha questionado o diretor, mas vamos fazer um galpão desse polivalente. E nós tínhamos uma estrutura bonita na escola, sim, né? Era importante a melhoria. Mas quando se fala em melhoria, é para melhorar. Eles atrasaram a vida da escola 2 anos, né?
Mas será que não tem como fazer uma ação, pelo menos aí, de repente até com o apoio da rádio, para tirar aquele entulho? Está feio aquele negócio ali.
Né? Esse entulho eu acho que não é muito difícil de tirar, porque ficou bem na rua ali, né?
Tratando
na
rua. E outra, aquilo ali para começar a juntar bicho, aquela coisa toda, é barbada, né?
Certeza.
É 2 toques.
É boa ideia, dá para nós fazer uma.
Vamos fazer uma ação, daqui a pouco a gente consegue alguém para retirar dali aquele negócio. Porque eu acho que agora deve estar autorizado para tirar, porque vai fazer o quê com aquilo ali, né?
Não, aquele é entulho que não tem, nem reciclagem lá, porque é uma serragem, então não sei que material aquele lá. Mas aquele tem que pôr lixo. Tem os caletões que estão nas laterais da escola também. Acho que o diretor está fazendo alguma doação, enfim, para tirar. Falei para ele tirar dali, porque...
Né, que é da cobertura, né?
Sim. Pois são coisas boas também, né? Mas estão lá, jogada, né?
Tem que fazer rodar. Mas o CPERS, de uma maneira geral, está acompanhando isso? Vê alguma perspectiva ou não,
professor? Essa semana, quinta-feira, vai estar... Nós estamos fazendo uma caravana. Vai vir 2, 3 pessoas de Porto Alegre para fazer uma vistoria nas escolas, uma visita, para ver a realidade. A gente informa, sempre está informando. Mas é que, na verdade, quando se vê o pessoal de Porto Alegre, vê a realidade que é concreta, que as escolas passam por dificuldade, muda a situação. E nós vamos fazer um dossiê dessas visitas, que são em 42 núcleos do Estado, para apresentar para a SEDUC, para o governo, para tentar sensibilizar. Porque quando chega lá de uma escola aqui, uma escola ali, o pessoal até acha que não, mas são casos isolados. Mas quando você tem 25% das escolas em situação assim, de risco e não concluídas as obras, eu acho que daí a pressão com o governo é maior. Né? Eles têm conhecimento disso, porque a SEDUC tem conhecimento da realidade de todas as escolas. Mas assim, agora essa visita que o CPERS vai estar fazendo, quinta-feira nós vamos estar nas escolas, nas duas, no Poli e no Estadual de manhã, fazendo uma fala com os professores. E à tarde a gente está convidando todos os professores para que vão até o núcleo, a partir das 2 horas da tarde, para nós fazer uma conversa, uma discussão lá, para avaliar como é que está o Estado, a situação nossa financeira, nossos aumentos, né? A nossa vida funcional. Vai estar o pessoal fazendo uma fala lá com os nossos colegas, professores e funcionários, né? Para ter uma realidade mais assim, concreta de como está o Estado.
Porque... porque esse ano está fechando, já vamos ter, né, a virada aí. O que mais que nós temos da...
Tupinambá.
Tupinambá, né? Que situação lá do Tupinambá. Será que vai ser possível reverter
a situação? Na verdade, assim, ó, eu estou há 31 anos na educação e eu fechar a escola para mim é me ofender.
É regredir. Né?
E a gente tem feito umas ações assim, concretas na região, aí temos conseguido reverter alguns quadros. Agora, o Tupinambá nos causa estranheza porque tem 19, 20 alunos, é a informação que eu recebi de lá. E aí a delegada da sétima CREA foi lá e aplicou neles lá um termo de cessar. E aí o cessar era fechar a escola.
Que coisa.
Tinha que levar para outro município, trazer para Lagoa, poder dar Rocha, ou para as escolas do município. E aí a comunidade se revoltou. Nos chamaram lá, nós fomos lá com o jurídico do CPERS, fizemos a conversa bem interessante com toda a comunidade. E aí marcamos uma fala com o prefeito, porque é uma parte interessada, a prefeitura, porque a prefeitura tem o transporte, né? Aí, quinta passada, o prefeito e a secretária ali nos receberam, né? Nos receberam. Veio várias pessoas da comunidade.
O Ricardo Silva esteve lá.
Aí o Ricardo fez uma cobertura bem interessante, está no site da rádio, quem não conseguiu ver pode olhar que está lá postado. E aí o prefeito se comprometeu conosco de que não, ele, a tendência é que ele seja recuperado a escola, que a escola continue aberta, inclusive se dispôs a melhorar algumas linhas de transporte, caso necessário, porque esse ano já está meio, né, assim, praticamente fechado o ano, ele falta um mês e pouco, já dá para concluir.
Mas só a tentativa é salvar, né?
Salvar. Nós temos a dificuldade lá, Paulo, que é a diretora. A diretora se aposentou e aí a CREA aproveitou essa deixa para fechar a escola, né?
Que coisa.
Então, assim, ó, a gente ficou muito indignado porque quando você tem numa comunidade uma escola do porte daquela, reformada há pouco tempo, tem 4 hectares de terra por roda da escola. É uma situação bem interessante. E aí eles vêm com essa de fechar, então, quer dizer, daí você vai começar a aniquilar a comunidade. Eles fecham a escola hoje, amanhã de repente vai um lá e quer fechar a igreja também, e a escola fica sem origem, tira a realidade.
Exato.
Afora o desgaste e o deslocamento dos alunos. Imagina 30 quilômetros da Tupinambá, um aluno sai lá às 6 da manhã para chegar às 7h30 aqui, eles vivem dentro do transporte, né? Tira a tranquilidade dos alunos. E outra situação interessante é que você começa a tirar esses alunos da realidade deles lá, e daqui a pouco eles não querem mais voltar para o interior.
Desmontivo.
Né? Ainda mais com essa seca aí, né, Miro? Você não quer mais voltar a trabalhar. A vida no campo, eu estive visitando a comunidade lá, Tupinambá em Faixa, esses dias, é bem delicada, uma seca meio complicada. Então é difícil. E aí, nós, em vez de dizer que nós temos que aumentar, melhorar as escolas, eles querem suprir as escolas. Né? E diz que é gasto, que é mais barato trazer para a cidade que deixa lá. Quando lida com pessoas, nós não podemos estar falando em valores.
Não.
Em pessoas são valores. Quando você pensa em números, você vai falar em números. Agora, quando pensa em alunos, comunidade, os pais que sofrem com o deslocamento dos alunos, o gasto, aí nós temos que ter um olhar diferenciado. Não, mas esse povo que está aí, fechar a escola, economiza para o Estado. Eles tinham que se preocupar com a sonegação que eles deixam no Estado acontecer. Isento as grandes empresas e as empresas a não pagar imposto. Isso é prejuízo. Isso não é fazer economia. Agora, manter a escola aberta e manter a comunidade ativa lá no Tupinambá, na escola Luiz Sorgato, isso é investimento. E se é um aluno ou 19 alunos, não, o número agora não importa. Nós temos que manter a escola aberta para que a comunidade se fortaleça lá. Cada vez que nós trazemos alguém para a cidade, é alguém que vem a família também. A família com vem certeza. Junto com os filhos. É uma lei da natureza, né? Então, nós temos que fazer o efeito contrário. Em vez de trazer para a cidade, nós temos que levar o pessoal no interior para produzir, para trazer a comida para a cidade. Senão, daqui a pouco, vamos comprar onde a comida? Se quem está lá não produz mais.
Obrigado, Lorenzon.
Um abraço, obrigado pela oportunidade.
Tá aí, conversamos então com o professor Juarez Lorenzon, do 25º Núcleo do CEPER Sindicato, falando sobre essa situação que é complicada aí das escolas estaduais aqui do nosso município. Vamos ao intervalo, voltamos já.
Produção Rural, oferecimento...
Pensou Gel, pensou Agro Lagoa, fone 3358-2046.
Agro Lagoa, somos agro até no nome, são 34 anos de atividade na região, colaborando com você amigo do campo e da cidade, prestando serviços com qualidade e competência, cada vez mais consolidamos essa parceria com credibilidade, eficiência e respeito que sua atividade merece, você já sabe, precisando